Então vá, vamos começar?
Ai, mas não precisamos do Filhos de Londres?
Sim.
Outra vez?
Agora.
Ai, desculpa, mas...
Não tinha gravado.
Vá. Ai, não! Ah. Vá. Não é melhor começar de zero? Para depois teres cortar?
Não, já corto. Ah. Depois corto. Um, dois, três.
Filhos de Londres!
Tá bom?
Somos super afinadas.
Perfeito.
Super.
Ora bem. Eu tinha aqui um início, mas acho que já nem sei bem como é que é de começar isto. Bem-vindos ao episódio zero do nosso novo podcast! Como devem ter percebido, chama-se Filhos de Londres. Este é o meu filho.
Está toda a gente a festejar.
Vocês vão ouvir de vez em quando brinquedos de miúdos e miúdos provavelmente a dar berros, a pedir-nos atenção e a querer brincar connosco, e nós provavelmente a interromper a conversa e a falar com eles, porque os nossos filhos estão connosco. Mas pronto, olhem, queria apresentar-me. O meu nome é Emília, sou uma miúda de 34 anos que vive em Londres já há 9, e estou aqui com a Vera. Quem és tu, Vera?
Olha, eu sou... Olha, sou uma miúda.
Também?
Também sou. É estranho, mas eu costumo enganar na minha idade.
Yeah.
Eu nunca sei se tenho 36 ou 37, mas eu acho que tenho 37. Isto é um bocado fuleiro, mas por acaso é verdade.
Hã?
Eu acho que tenho 37.
Sim?
É o meu cérebro, estás a ver? Eu bem digo que tenho o cérebro da anémona. E já estou cá desde 2011 em Londres e sou de Viana do Castelo, originalmente. Por isso, há pouco estava a dizer à Amília... Quando não souberem quem é que está a falar, eu sou a do Norte, a Amília é do Sul. Fácil.
Não sou bem do Sul, sou de Lisboa, vá.
Pronto, mas para quem é
não
do
sou
Norte...
Sou de Lisboa, sou de Tires, com muito orgulho.
Mas para quem é do... Não percebes? Para quem é do Norte, tipo, que lá vais estar a ver?
Para o meu marido, tu vais onde tudo aquilo que é acima do Algarve é Norte.
Ok, portanto, pronto.
Yeah.
Então,
eu percebo o oposto. Então, nós somos duas mães que vivem em Londres, com os filhos, que vocês ouvem de vez em quando. Neste momento este é o Diniz, este é o Henrique. E muito provavelmente vamos ter que andar a ralhar com eles, porque eles andam aqui pela minha sala e vão andar de certeza a fazer coisas que nós não queremos, e vão ouvir brinquedos deles, e faz parte.
Dia a dia. Another day in the hood.
Yeah. Isto é tudo novo para nós, incluindo o uso do microfone, o setup do espaço, por isso espero que nos consigam ouvir bem, que os meus estejam num dia mais ou menos fácil, que se entretenham um ao outro. Neste momento estão a brincar com os brinquedos da cadela que nós temos. E pronto, queria explicar-vos o porquê do podcast primeiro. Eu ando há anos a adiar criar conteúdo. E, pelo que eu percebo, tu um bocadinho também.
Não, eu durante muito tempo criei conteúdo direitinho. E depois, quando vim para Londres, foi nessa altura que comecei a criar um bocadinho menos. Mas, por acaso, antes... Aliás, eu tinha uma rubrica no jornal e tudo.
Yeah.
Sim, por isso eu criava direitinho.
Mas paraste?
Não, o jornal fechou.
Ah, ok.
Não vou dizer qual é o jornal.
Mas mesmo o conteúdo que tinhas online, tu deixaste de fazer...
Ainda fiz há algum tempo quando cheguei a Londres, mas depois parei. E depois com o Henrique, nem nisso penso, basicamente. Olha, mas estou aqui, não estou? Já é espetacular.
É isso mesmo. E pronto, eu tenho andado assim a criar já há alguns anos. Mas vou criando umas coisas aqui e ali e tal, mas sou estupidamente inconsistente. Então acabo por nunca conseguir criar assim nada de especial.
Mas acho que agora com duas é mais fácil. Acho que encoraja mais.
Tens mais motivação para fazer as coisas.
Sim. É um e assim, quando uma está com preguiça, a outra, tipo, ai não,
bora lá, bora lá, bora lá.
É tipo ginásio, isto é o nosso ginásio.
Yeah.
Exercício mental.
E pronto, e como ultimamente apaixonei-me por livros em formato áudio podcast, desafiei aqui a Verinha para criarmos um para nós.
Eu disse sim! É para já!
A ideia é obrigar-nos a encontrar-nos mais vezes, porque nós somos péssimas nesta coisa do bora estar juntas!
Isto é uma indireta para mim.
Nunca estamos! Mas é também um bocadinho
e nós nem somos vizinhas!
Nada, não estamos a 10 minutos a pé de cada uma. E pronto, e é para podermos falar de tudo. Dinis, esse não, se faz favor. O que nos vier à cabeça relacionado com a maternidade, e não só.
Não,
portanto,
é tudo.
Yeah. É um bocadinho algumas dicas para mães que são mães recentemente ou dicas para mães que já são há algum tempo e precisam de um apoiozinho, só mesmo naquele aquele boost mental
e tem uma vantagem fixe, que os nossos filhos são super diferentes.
São muito diferentes.
Mas estão-se bem.
Por enquanto estão super contentes a brincar com os brinquedos da cadela, apesar de terem tipo 1000 brinquedos deles. E pronto, e é também conversar sobre temas que não têm nada a ver com a maternidade, em que podemos olhar de forma diferente.
Tipo Kate.
Tipo o quê?
Tipo a Kate e a Meghan, que somos completamente... Somos...
Tu és eu muito sou mais pro... Meghan.
Yeah, eu sou Meghan, eu sou pro Meghan, tu és pro Kate.
Yeah, estamos a falar da realeza britânica, sei se chegaram lá, mas é um bocado por aí, eu sou boa pro Kate. Também sou pro Meghan, mas tu és boa pro Meghan e tipo, não a Kate.
É assim, mas para efeitos de Brexit, adoro... Se alguém me estiver a ouvir,
adoro
a Kate, adoro família real, o Boris.
Não vamos falar.
Não consigo, não vou pronunciar.
Não.
É.
O tema do podcast de hoje é apenas a nossa apresentação. Pronto.
Sim.
Por isso, decidimos responder a uma pergunta. Eu queria aqui umas perguntinhas para a Vera.
Sim.
Ela já deu uma vista de olhos a algumas, mas.
E comecei e fiquei logo com dúvidas. Eu nem uma vista de olhos, fiquei logo com dúvidas. O que queres dizer com isto?
Então é assim, vamos começar por umas simples.
Ok. Vá.
O bolo preferido.
Pronto, este é mesmo fácil.
Sim.
Red Velvet.
Red Velvet?
Sim.
Ok. É que eu tenho boa dificuldade. Vá, dá cá. Espera aí que eu estou a interromper porque o Dino está a brincar com uma cena da minha que faz um bocadinho de barulho e não dá. Epá, é o bolo preferido. Ah não, Milfei. Mas o francês.
Ah, também gosto.
O francês, não gosto do português tanto assim.
É sim.
O português tem muita massa.
Eu sou gulosa. Eu sou gulosa.
Yeah.
Então, no geral, eu gosto de bolos.
Sim.
E gosto ainda mais dos que não são saudáveis.
Sim.
Mas, sim, também gosto.
Também
mas,
gosto
é,
de um brownie.
Mas é. Também gosto. Mas tem que ser quadradinhos muito pequeninos que enjoam rápido.
Não, tá bem?
Mas o Red Velvet é assim aquela perdição.
Também gosto. Quer dizer, bolos como os que tiverem à mesa. Adoro molotov da minha mãe. Ninguém faz molotov como a minha mãe.
Olha,
tu
então,
ainda não provaste molotov
pois
da minha
não.
Mãe.
Quando é que a tua mãe vem cá?
Não sei, mas vamos ter que, temos que agendar isso.
Temos
e ela
que
vai
agendar.
Ter que fazer um molotov.
Porque eu tenho muita dificuldade a fazer caramelo. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Mas eu tenho muita dificuldade em fazer caramelo.
Não, a minha mãe faz um molotov assim, uma receita diferente, espetacular. Ok, sítio preferido de Londres.
Este é fácil também. Para mim é Covent Garden. Por um motivo. Porque quando nós mudamos para cá, nós na altura, tanto eu como o Nuno, meu marido, nós estávamos a trabalhar. Éramos dois professores em Portugal, agora nenhum de nós é. Mas na altura éramos. E no final do dia de trabalho, encontrávamos-nos sempre romanticamente em Covent Garden para partilhar um gelado de stracciatella.
Que bonito.
E então, pronto, ficou marcado. E então é o nosso sítio preferido.
Muito bem. O meu sítio preferido de Londres. Eu acabo bué de vezes em Waterloo.
É giro. Sim,
todo,
South Bank,
todo o caminho ali de South Bank, até desde o Big Ben até
sim.
lá abaixo à Tower
sim.
Bridge. Gosto.
É muito
Eu sei
giro.
Que é uma,
tem
é uma zona bada grande.
Mas... Sim, não, mas tem muita vida e acontece sempre coisas e passa sempre gente e tem movimento.
E ao pé do rio.
Sim.
Porque eu quando cheguei a Londres eu não gostei. Eu fui a Piccadilly Circus e estava à espera de ser mais parecido com Nova York.
Um bocadinho mais pequeno.
Pois é, um bocadinho mais
um bocadinho.
Pequeno. As ruazinhas são um bocadinho mais pequenas. Então cheguei e tive um sentimento de claustrofobia.
Sim.
E fez-me falta o mar. E então a primeira vez que fui a Waterloo, vi o rio. E o rio é bué de largo.
Sim.
E eu acho que o facto de ser tão largo...
Dá-te a impressão.
Deu-me um bocadinho mais aquela sensação de imensidão e de sentir que... Diz, meu amor, queres água?
O Dinis quer água e eu também quero.
Então vá. Copo que é para tomar todo. Um sonho já realizado e outro por realizar, sem ser ter filhos. Não conta tipo, é uma sonha ter filhos. Ter 5 filhos. Tu queres ter 5, não é?
Não, 3. Não exageres. Não exageres.
Não se falou em 5.
Não.
Já?
Não, o Nuno é que diz. O Nuno é treinador de futebol, pronto. Depois um dia, mais para a frente, a gente explica.
Sabes que o João também diz que quer ter 5.
A sério?
Mas não vai ter 5.
Não. Assim, o Nuno diz a brincadeira que gostava de ter para uma equipa de futebol. Mas é na brincadeira, não é? Quer dizer, mas podia ser uma futebol 7 ou assim, uma coisa. Acho que futebol salão tem grandes jogadores. Não, mas não parece.
O que é que tu queres? Queres comer? Vamos dar uma
banana?
Ai, uma tangerina.
Neste momento já temos os dois
ao colo, porque estão super interessados no microfone também. Mas pronto.
E o Henrique, não tens rato à mão?
Não.
O Henrique adora o rato. O sonho já realizado e outro por realizar.
Sim.
Eu, quando li esta pergunta, foi a que mais me assustou há pouco. E ainda não pensei na resposta. Aliás, as duas primeiras, eu não li todas, mas as duas primeiras já sabia. Esta aqui, um sonho já realizado. Sabes tu primeiro?
Olha, eu um sonho já realizado. Sei. Bom. Um sonho já realizado foi ter trabalhado para a Disney. Ui, não tires o microfone, baby.
Tirou?
Tiras o microfone, estamos lixadas. Não. Obrigada.
Se é vago.
Um sonho já realizado para mim foi ter trabalhado para a Disney. Que estive lá 6 meses a trabalhar na Disney World na Flórida.
Sim.
Não sabias disso?
Já sabia. Só. E acho que tens montes de arte mini.
Ah, pois eu era boa. Não era mini. Não, ninguém pode ser mini, então. Aquilo é a mini. Sempre que tu vês a mini, é a mini.
Esqueci-me. Perdão.
Claro, então. Não.
Mas tens muito ar de mini. É mesmo assim. Umas olhinhas pretas.
Não, mas diziam que eu era muito parecida com a Jasmine.
Ah, realmente.
Na altura, vá. Também estava mais morena do que estou agora, ajudava.
Sim,
um
estás
bocadinho.
Um bocado mais cor de lula pálida, mas eu também estou nessa
menos,
cor.
Que agora apanhei sol no verão.
Sim, é verdade, mas nós estávamos muito mal, antes íamos de férias. Que...
Pois estávamos. Mas não, eu trabalhava com os bonecos, mas era de character attendant, ou seja, era uma guarda-costas do Minnie, Mickey, Donald,
Pateta. Ai, gosto tanto,
Era basicamente guarda-costas.
Mais segura é assim, se tu pudeste.
E gestora do tempo deles enquanto estivessem a dar autógrafos.
Era PA, eras quase uma PA.
Exatamente.
Ai, Jesus. Não, olha, eu um sonho já realizado. Engraçado, que antes de falar, a primeira coisa que me veio à cabeça foi a Disney. Porque eu fui muito feliz na... Como é que se chama? De Paris?
É a Disneyland.
É a Disneyland. Mas antigamente tinha nomes diferentes.
Elas agora são todas Disneyland. À parte da Flórida, que é a Disney World.
É isso, então. Pronto. E lá fui muito feliz. E era uma coisa que eu sempre queria. Mas não, sabes que eu não sou muito de sonhos. Tipo, há coisas que eu quero, mas nunca penso nisso como um sonho.
Sim. Um objetivo.
Penso mais como um objetivo. Então tenho dificuldade. Mas fui tão feliz lá. Acho que foi já há muitos anos que não me sentia tão criança.
Quando é que foste?
Foi há uns anos, já não sei. Já estava cá a morar, acho eu.
Foste sozinha ou foste com o
Nuno? Não, fui com o Nuno, mas ainda não tinha Henrique. Mas fui mesmo muito feliz lá. Então posso dizer
tá bom,
que,
essa parte,
que nunca tinha pensado nisso como um sonho, mas correu tão bem.
Vai lá que ele não põe a parte de baixo do sapato
não,
na boca.
O Henrique está a comer um sapato, para que vocês percebam, que é super agradável. Muito
já
saboroso.
Está a comer uma tangerina, mas eu nem ofereci ao Henrique. Henrique, queres uma?
Eu
ele come?
Tangerina acho que nunca provou.
Queres que ele prove?
Pode provar. Então, queres provar uma tangerina? Mas põe só um gominho aqui para ver
sim,
se ele...
Ah, sim, se ele não comer como eu.
E o por realizar?
Por realizar.
Esta olha, arrebentou comigo, ainda mais que
eu. Eu por realizar, pessoalmente, tenho um projeto. Já falei
sim,
um projeto.
Sim,
já.
Sim,
tenho
esse
um
é
projeto que
não nos vendes demais.
Não posso desvendar que ainda nem sequer tenho o projeto escrito. E tenho que o escrever antes de... Peraí que a mamãe está a tirar. Queres mais tangerina ou queres água? Toma, Henrique, queres provar? Um bocadinho de tangerina.
Vou pousar aqui, só.
Vê se a gente quer provar. E esse é um sonho para realizar neste momento. Em relação à Disney, tenho outro, que é ir a todas.
Também já me tinhas dito.
Já fui à da Flórida, que foi lá onde trabalhei. Fomos à de Tóquio. E fomos à de Los Angeles também, já.
Sim.
Ah, de Paris, Paris, pronto. Paris,
é básico, sim.
Yeah. Portanto, agora falta-me de Hong Kong. É de Hong Kong e de Seul. Há duas agora. Há duas. Há uma que abriu há pouco
a de
tempo.
Seul deve ser bem fixe.
Não sei se é Seul. Não é Seul. Não. Mas há outra. Há de Hong Kong e há Singapura. Acho que é Singapura.
Fizeste tanta pesquisa para este podcast.
Oh, minha amiga, sério.
Mas isto é porque nós não temos guião. Nós estamos...
Mas há outra.
É super, super espontâneo.
E depois há também... Há outras que eu não fui. Tipo, cada uma tem dois parques. E sim, eu acho que só fui, eu só fui a dois parques aqui de Paris, as outras não fui a outros parques.
Nunca mais sei sapatos.
O Dinis tem uma obsessão por sapatos.
O Henrique também tem um bocado. E pelos meus também. É bom. O meu sonho por realizar. Esta é tramada, tá? A ver se tu demoravas mais a ver se
alguma coisa.
Olha, um sonho, eu não queria dizer coisas materiais, mas um sonho, eu não penso muito nisto como um sonho, mas como um objetivo, queremos comprar a casa cá.
Ah, sim.
Pronto, é aquela coisa que
neste momento é um bocado de sonho.
Sim, exato. Principalmente cá. Exato. Mas
e principalmente assim, sonhos... o tipo de casa que tu...
Olha, sonhos pessoais, há uma coisa, sim, sim, queria casa. Estamos a trabalhar para isso.
Sim.
Mas há uma coisa engraçada, não é um sonho, é uma coisa que eu pensei ultimamente, gostava muito de abrir uma livraria mais voltada para crianças, tipo com espetáculozinhos para crianças, tipo de puppets e assim, na minha terra natal, em Viena. Era uma coisa que acho que me ia fazer muito feliz. Não é um sonho assim, super, um sonho super ambicioso, mas acho que era um sonho que me ia fazer feliz. E como se, eu, a primeira vez que eu pensei nisto, aqui há uns tempos estava na Bertrand, lá em Viena, e estava um casal de imigrantes. Eu estava a ver livros para o Henrique. E o senhor, não sei porque, eu estava a mexer num... Mas ele devia achar que eu trabalhava lá ou assim, ou que tinha trabalhado. Que eu estava ali... Não sei, eu não consigo perceber. Mas ele virou-se para mim. Olha, o que é que me aconselha? Aqui não sei o quê. E eu com o Henrique, eu tipo... Olha, eu não trabalho aqui, mas se calhar, assim, o que é que está a procurar?
Eu me ajudo.
Sim.
Anda cá, Dinis.
Quer tirar o meu colinho, meu amor?
Vera, neste momento, tem os dois ao colo.
Peraí, devo...
Ainda não tem, mas
ainda
vai
não
ter.
Tenho, mas vou ter. Anda cá, meu anjo. Ai, Dinis. Ai, Dinis. Ah, pronto. Assim está melhor? Pronto. E então eu tive-lhe a dar explicações. Olha, se gosta dos de música, tem este assim assado. Estes aqui também são muito bons para as texturas. Aquele é muito bom para não sei o quê. E depois saí de lá e pensei, eu gostei disto, foi giro.
Dar
conselhos. E depois comecei
sobre
a pensar, sim, porque eu gosto de montes. E também... porque na realidade a minha formação é literatura.
Sim.
Então, curiosamente, o meu primeiro currículo foi enviado para uma livraria.
Sim.
Foi super ambiciosa. Só tive a estudar não sei quantos anos para trabalhar, mas achava que, sem ter a ver com ensino e isso, eu achava que, opa, que ia ser feliz.
Yeah.
Tipo, a fazer isso. Mas pronto, não se concretizou.
Ainda.
Mas quem sabe, não é?
Yeah.
Acho que é um sonho simples.
O
mas é
Brexit,
giro.
Tudo é possível.
Exato, nós nunca sabemos.
Nunca sabemos. Ok, duas coisas que te deixam em pânico.
Em pânico, assim, é... Isto é um bocado triste que eu vou dizer. Mas imaginar que o Henrique pode ter alguma doença, alguma coisa... Isso deixa-me em pânico e... Opa, deixa-me mesmo mal. Imagina que ele pode ter alguma doença que não tem uma cura fácil ou mais complicada. Isso a mim deixa-me em pânico. Tirando isso, uma vez que eu sofro de ansiedade, há várias coisas que me deixam em pânico. Às vezes coisas super simples. Uma coisa que me deixa em pânico é eu chegar a casa e o Nuno... Vamos imaginar que eu estive fora de casa o dia todo e o Nuno ficou em casa. Chegar a casa e estar a casa toda em pantanas, porque uma vez que eu tenho sofro de ansiedade, basicamente, à mínima, quando as coisas não estão no sítio, se forem duas ou três, não é muito grave.
Yeah.
Ou então se, ok, o Henrique estás a arrumar tudo, mas a seguir eu vou arrumar. Agora, sim, quando eu vou à cozinha, está tudo arrumado. Vou à sala, está tudo arrumado. Chego ao quarto do Henrique, está tudo arrumado. Chego ao nosso quarto, está tudo arrumado.
Começa assim.
Ok, isso deixa-me mesmo muito em pânico.
Ok.
Sim.
Como vês pela minha casa... Apesar de odiar, não me deixem pânico, porque senão já tinha isto muito diferente.
Não, mas isto é uma organized mess.
É, não é? Obrigada.
Eu percebo-te.
Obrigada,
eu percebo.
Eu acho que é. Mas preciso de dar assim uma melhoriazinha, um boostzinho para a coisa melhorar.
Mas também com animais de estimação não é muito fácil. Eu acho. Parece que não, mas eu acho que complica um bocado.
Yeah. E não é só isso, é que... Em relação à casa, todas as mobílias maiores que tenho não são minhas.
Sim.
E então aí limita-me imenso um tipo de coisas. Esperem lá, porque eu vou ter que fazer com que o meu filho não se mate.
Não
com
parte.
Uma...
Com um elefante.
Com um elefante que eu tenho aqui em casa. Vou só tirar da mão do meu filho, que é para ele não se matar com o elefante.
Ele está a olhar para ti com um ar muito sério.
Vida de mãe, não é? Tentar fazer com que os filhos não se matem com coisas que temos em casa. Duas coisas que me deixam em pânico. Olha, o Brexit neste momento deixa-me em pânico.
Eu já tive mais calma. Eu agora estou a começar a ficar um bocadinho mais estressada.
Muito provavelmente por causa de mim, não?
Não, não, não. Porque esta cena do No Deal, é assim, de acordo com o que o Mafis diz, não há muito motivo para nós. Henrique, não é para desligar. Não é para desligar, meu anjo.
Não, não me desligues o podcast.
Não convém. De acordo com o que eles dizem, não há muito motivo para nos preocuparmos. Mas
há bué da gente que panica. Eu tenho medo pelas pessoas que vão panicar.
Sim, sim, sim.
E que tinha. Por causa de panicar vão comprar montes de comida, vão. Sim. Tipo, eu nisso, isso tem receio. Mas pronto, essa é uma coisa que me deixa um bocadinho em pânico neste momento. E uma segunda coisa que me deixa em pânico são abelhas.
A sério?
Já, yeah, tenho medo de pânico de abelhas. Não tem nada a ver com o Brexit.
Talvez não.
Mas é uma coisa que tenho bué pânico. E no outro dia tinha abelhas dentro de casa.
Como é que entraram?
Epá, eu não sei se há aqui... Eu não sei, mas nós todos os anos há abelhas nas escadas.
Sim.
Só que entrar na minha casa não costumavam entrar. E agora é uma cena que... é uma cena que acontece com alguma frequência. O que não é nada fixe. Ter abelhas em casa quando tens pânico.
Não é agradável, não.
Não.
Compreendo-te.
Anda cá, Henrique. Anda a brincar com isto.
Tu gostas dos leigos?
Ainda não,
dos
Lego, não estás convencido Lego. Sobre o coisa da laranja,
não é? Não, ainda não. Ainda estás com a laranja na mão? Stop.
É, filho.
Ainda estou com a laranja na mão.
Outra. Pronto, são duas coisas que me
há outra pânico. Coisa que não tem nada a ver, mas como disse, uma séria para aligerar: balões.
E na verdade, na festa. Balões!
A cena deles arrebentarem sem eu estar a contar. Eu acho que sou uma adulta traumatizada. Na festa do Henrique, do aniversário, havia montes de balões.
Mas e os que rebentaram.
Eu não estava lá. Não estava lá. Porque aquela cena de eu estar perto deles e saber que está alguém... Tipo, basta alguém pegar e ouvir aquele barulho.
Yeah.
Fico logo. É verdade.
Não. Minha abelhas. É engraçado e não é engraçado, mas nós estávamos aqui em casa e era de noite. E o João começou a desligar as luzes para ver se a abelha se parava, porque ela andava aí louca por causa da luz.
Sim.
E o... Provavelmente encadeada. Encadeada? Encadeada. Estamos aqui há muito tempo.
Encandeada.
E o Dinis... Eu estava a dar o jantar ao Dinis. Que é bem da fixe. Para panicar com velha e estar-lhe a dar o jantar. E depois... Vocês, a sério, vocês é só barulho. Aí não, filha. Aí não. Mostra lá o Henrique que tu tens. Mostra.
Ai, construí uma arma.
E então, reparei foi uma cena, porque o João começou a desligar as luzes e o Dinis começou a associar o pânico às luzes.
Ah, sei.
E ele começou a associar o meu pânico, então de repente ele começa a ficar bué assustado. E eu, estou-te a passar o meu pânico, tu não sabes é sobre o que é e estás a associar à luz.
Luzes.
E eu, ok, tenho que acalmar. Então estava eu a tentar acalmar-me porque ele estava a panicar de me ver a panicar, mas ele não sabia porquê. Sabes que panicar nem existe em português. Só.
Pois não, mas nós inventamos.
Mas eu acho que toda a gente diz neste momento, acho que é daquelas palavras
daqueles. Vai aparecer no dicionário. Somos pró. Pró.
Pró inventar palavras.
Sim.
Principalmente se elas forem inglesas, a gente as traduz literalmente para português.
É super normal e somos super pró tudo isso.
Ya. Yeah. Somos Avex de Inglaterra, como eu costumo dizer. Queres mais outra?
Mais tangerina.
Uma tangerina.
Os cereais são uma sopa?
É uma pergunta. Os cereais são uma sopa?
Eu acho que não são, mas sou a favor que sejam, porque há muitas vezes em que eu à noite como cereais, eu te confesso, como cereais, e daqueles que não se deve mesmo, aqueles doces, e eu digo para mim mesmo, isto é uma sopa. E a partir de agora vou começar a dizer, isto é uma sopa,
isto é uma sopa, porque estão coisas dentro do líquido.
Exatamente. Por isso, sim, é.
É uma sopa?
É, não há hipótese. É, porque...
Mas eu não consigo comê-los à noite.
Não, eu consigo.
É uma cena que para mim cereais é de manhã. Faz-me confusão a ideia de comer cereais à noite.
Não.
Por acaso podia ter sido essa mais a pergunta. Come-se cereais à noite?
Estás com a minha resposta.
Ah, pessoal, que faz? Tu fazes disso só ao jantar?
Imagina-se. Não faço isso por regra.
É um snack. É tipo um...
Ah, mas, não, mas deixa-me explicar. Não faço por regra. Mas há noites em que eu penso... Ai, não apetece nada. E o Henrique isto. E eu não, ainda não vai demorar muito tempo a chegar. E não apetece cozinhar. E se calhar até aí aos cereaisinhos.
É bem estranho, eu não consigo comer cereais à noite. Trás. Não consigo?
Não, eu consigo. Não, mesmo... não, atenção, não faço sequer uma vez por semana. Sim, mas há alturas...
Mas eu não... É uma cena que nunca
assim,
fiz.
Assim, uma ou duas vezes por mês. Vai assim, uns cereaisinhos à noite.
Sim. É, os legos todos no chão.
Os legos. Não se pode dizer no plural.
Ah, os lego.
Os lego. Ai, não, tenho que ensinar tudo, pá. Olha, Antoninha.
Olha, isto é uma coisa que a Vera não sabe.
O que é?
E se calhar não se a pergunta não está bem formulada, okay. Mas o rolo de papel.
Exato. Eu há pouco estava a ler isto. E eu não, tipo, qual é o cima e qual é o baixo?
Queres que eu vá buscar um rolo de papel?
Ah, peraí, estás a falar a folha sim, assim? Folha. Ah, por cima.
Por cima ou por baixo?
Por cima.
Por cima. Sabes que é assim que está no... Eu vou dizer isto porque eu acho que as pessoas precisam de saber. E é que não me faz sentido ao contrário. Ao contrário não me faz sentido absolutamente
pois não,
nenhum.
Está encostado à parede,
não dá para tirar.
Exatamente.
É tipo, what?
Mas eu, não tá, eu quando li não percebi, está a perceber. Tipo, imagina, o rolo de papel... Queres guardar os rolos todos tipo no armário? Está a pensar.
Não.
Pô, aquilo não tem cima nem tem baixo. Não tem entendido.
Não. É mesmo assim, ter a folha por cima ou a folha por baixo.
Cima.
É que a folha por baixo, aquilo fica encostado à parede. Não faz sentido.
Não anda, depois rasgas mal.
Yeah.
Depois estás ali numa
Obrigada.
Cidade. Sim.
Yeah.
Concordamos.
E no, na patente da marca que fez o primeiro rolo de papel higiênico, ele está por cima, portanto.
Epá, as coisas.
Para ver se não há mais discussão sobre este
não,
assunto.
Não há, aqui não há. Não sei. Henrique, Vinícius, o que é que vocês acham?
Normalmente há uma discussão que costuma haver.
É.
Yeah.
Não sabia.
Todos os teus amigos põem o rolo de papel por cima, se calhar.
Se calhar.
Se calhar, todos os teus amigos estão certos.
Para quem não põe,
é por cima.
E atenção, que a Mila fez uma pesquisa.
Fiz uma pesquisa já. Olha bem, esta pergunta é bem engraçada. Se fosses presa sem nenhuma explicação, o que é que os teus amigos e família iriam assumir que fizeste?
Olha, eu digo-te já, eu sou aquela pessoa que não tem muita graça, sabes? Sério, tipo, as pessoas imaginam, quando era pequena era meio mosca morta. A sério, mas a sério que era. Eu sei que olhando para... Quem conhece o meu filho questiona isto, não é possível. Mas é, criança não sai à mãe. Eu era muito mosca morta, muito sossegada, e ainda hoje eu sou muito pacata, muito na minha cena. Eu acho que eles assumiam de certeza, está tudo maluco, isto é um engano.
Ok.
Tipo, eu acho que eles não chegavam ao ponto de processar o que é que ela fez. Não, tipo, é, há um engano. Tipo, de certeza que levaram a pessoa errada, tipo, não é ela.
Ok.
Mas de certeza.
Olha, eu... A mim, eu estava a pensar, já andava a pensar nisto e não estava a conseguir chegar a nenhuma conclusão, mas agora neste momento, acho que cheguei a uma conclusão, que é, muito provavelmente, seria porque não fiquei calada numa cena que devia ter ficado calada. Estilo, sei lá, uma injustiça qualquer.
E tu foste falar, sim, vejo-te a fazer isso. Sim.
E ser, yeah.
Vejo-te a fazer isso.
Tem a ver com uma injustiça, ou seja... No fundo, eu não deveria ser levada.
Sim.
Mas, muito provavelmente, é porque não fiquei calada no momento em que devia ter ficado para mim.
Sim.
Não quer dizer que para o momento. Tipo, provavelmente estava a defender alguém
Sim.
que tinha razão.
Sim.
Mas, por exemplo, mesmo no outro dia, numa fila, fomos... Eles têm cá umas piscinas públicas. Já
Sim.
foste aos Lidos?
Não.
Lidos. Pronto. É umas piscinas públicas que existem cá. E estava bué da calor e nós fomos. E estava uma fila bué da grande. E... Não podias guardar lugar para pessoas mesmo que fossem da tua família.
Sim.
E os da frente, eles chegaram quatro, duas mulheres, o marido de uma e o filho de uma, e o miúdo e o pai foram jogar à bola.
Sim.
Para o miúdo não estar ali uma hora na fila. E houve bué da gente que tentou chegar e juntar-se a outras pessoas e havia lá uns seguranças que não permitiam isso. E eu tipo... depois elas aperceberam-se que não podiam fazer aquilo e chamaram o marido para vir com o filho. E eles lá se conseguiram pôr na fila, mas eu já estava a preparar-me para defender aquele marido e aquele filho de que, ok, sim, eles deviam ter estado na fila, mas eles estavam cá no início. Eu já estava preparada a ter a discussão com o segurança, a dizer que, ok, não é bem guardar lugar, não é bem, é, mas não é, tipo,
sim.
é um puto que está aborrecido. Por favor, não seja estúpido. Mas, ao mesmo tempo, é tipo, é injusto para as outras pessoas que tiveram que ir mesmo para o fim da fila.
Sim.
Percebes? Eu percebo isso, mas estava preparada para defender. Não estava preparada para defender o marido da outra que só chegou bem da tarde. Mas para aquilo eu estava. E depois é aquela cena, o gajo podia-me ter mandado, se houvesse essa discussão, havia a possibilidade do gajo nos mandar a nós também para trás por causa de estarmos a defender aquele.
Sim.
Pronto.
Mas via-te.
Ou seja, yeah,
era uma possibilidade,
tipo,
sim.
Yeah. se fosses transportada até 400 anos atrás no tempo, completamente nua, como é que provavas que eras do futuro?
Esta não cheguei a ler, há pouco. Mas como podes ver, não é que me tenha preparado lá muito bem para as outras coisas. tu tens alguma resposta assim já?
Eva, não. Sei lá.
Opa, contava qualquer cena que ia acontecer a seguir. Tinha que pensar muito bem historicamente.
O que é que ia acontecer?
Ok, agora o que é que vai acontecer a seguir? 400 anos ou 4 séculos?
Eu acho que não sei o suficiente de história. Eu acho que sou o facto de ser. O facto de ser feminista.
Nada.
Seria logo uma coisa.
Exato,
que seria do
que eles iam achar muito estranho.
Que é tipo, eu pedir um. Por exemplo, se eu fosse parar ao passado. Tivesse que explicar que era do futuro, muito provavelmente só o facto de eu falar de uma certa forma para homens que eles não estariam de todo habituados seria o suficiente. Que eu às vezes já me sinto do futuro neste no presente onde vivo.
Sim.
Portanto, é tipo, yeah. Para mim seria isso, talvez, de não
me
conseguir adaptar.
Sim.
A muitas coisas relacionadas com o passado da forma como éramos tratadas na altura, porque já no presente não me dá muito bem.
Sim. Ainda não está no ponto.
Yeah.
Melhorou bastante em relação a 400 anos atrás.
Sim, por isso é que eu estou a dizer, eu acho que seria diferente na altura.
Sim.
Mas sim.
Eu, para provar, eu ia ter que ir pensar historicamente, voltar aos livros e pensar na minha cabecinha, como é que eu chegava lá.
Quem vai ser eleita a seguir?
Exato. Tipo, vamos aqui. Também não diz qual é o sítio, não é? Mas...
Pois,
se fosse
depende,
aqui em Inglaterra, pois, ia ter que pensar. Mas eu acho que ia buscar algum evento que ia acontecer para provar.
Sim.
É aquela resposta básica, mas não me estou a lembrar mesmo. Estão a ver, não havia guião e não estava preparada para isto.
Ok, e se pudesses ter um espaço ilimitado para guardar uma coisa, o que é que seria?
Explica-me esta pergunta que eu ainda não sei.
Ou seja, se tu tivesses tipo... Olha, eu vou dar um exemplo.
Sim.
Que eu cheguei a pensar nisso, que é fácil porque acabo por ter isso com o Google Fotos. É fotos. E vídeos, eu sei que é só uma coisa, mas fotos e vídeos é uma coisa que eu, se tivesse um espaço, mesmo fisicamente, se tivesse um espaço ilimitado para poder guardar uma coisa, era fotos e vídeos.
Pronto, então, espaço limitado, assim,
ilimitado.
Vamos imaginar, tens dinheiro para comprar tudo o que precisas para colocar dentro do espaço ilimitado, porque se envolvesse isso, pá...
Tipo carros, sapatos,
não,
pode ser
carros
coisas
na minha,
físicas.
Sabes, sim, coisas físicas, carros não é muito a minha cena, é mais do Nuno, minha não é. Sou um bocado doida por relógios, gosto de sapatos. Relógios, sapatos.
Cuidado, Dinis.
Ah, depois tem aquela minha panca, assim, estúpida das louças. Eu sou a pessoa que tem que ter o copo para o licor, o copo para o vinho do Porto, o copo para o whisky, o copo para o martini.
Ah, seria copos para ti, não?
Copos também. Ah, isto é tão fixe, tão pessoa, tão cool. Um sítio para guardar copos.
Pai, eu adoro copos.
Serviços de louça também é outra das minhas cenas. Tenho assim várias cenas. Olha, e brinquedos do Henrique também dá jeito. Assim, ilimitado. Olha, tens o dinheiro todo para comprar tudo.
Yeah.
E depois tens um sítio com espaço ilimitado. Ou seja, eu queria um espaço.
Eu quero para ter muitas coisas.
Toda.
Só uma.
E depois, pronto, música e. Sem ser isso, música e. E séries também. Séries. Música e séries. Filmes não, tenho alguns que gosto muito, mas não sou aquela pessoa que devora filmes. Já
não.
Fui, mas já não sou.
Já fui mais, eu fui muito música, mas...
Sim.
Ok. Se fosses uma celebridade, que nome maluco darias ao teu filho? Tinhas dado ao Henrique, em vez de ter Henrique, o que é que lhe tinhas chamado?
É assim... Eu acho que não mudava muito, porque eu já te contei a história. O Henrique chama-se Henrique porque eu sonhei.
Ah, sim, sim.
Por isso
sim.
Não ia mudar muito. Se fosse o Henrique.
Sim, mas um nome.
Se fosse assim para ser mesmo.
Um nome que nenhum tem.
Aquele, mas é, se fosse uma celebridade excêntrica, tinha que ser muito excêntrica.
A Cheryl, que era a Cheryl Cole.
Sim.
Chamou o filho de Bear.
Yeah. Pronto.
Bear. Que é tipo. Ah. Podes chamar Bear ao teu filho sem lhe chamar Bear.
Sim. Este é mesmo. E tu foste buscar umas perguntas, mulher. Que eu estou aqui e nem sei. Já tens um?
Não, por acaso não.
Ah, menos mal. Já
me
dá a
sentir. Mas estou a pensar em...
Eu se calhar dava o nome de uma cidade que eu gosto muito.
Ah.
Pronto. Que foi a primeira coisa que eu pensei, que me veio à cabeça.
Tipo o quê?
Eu gosto muito de Paris. Se calhar chamava. Eu moro em Londres e gosto de Paris. Eu acho que. Paris. Mas atenção, não, nada a ver com Paris Hilton.
Não.
Mas nada a ver. Mesmo só, tem a ver só com a cidade. Porque quando depois associar a Paris Hilton já perde o interesse.
Yeah.
Mas se não associar isso e associar só à cidade, talvez lhe desse o nome de Paris.
Que xixi.
E adoro o Bali, por isso talvez Bali.
Ah, pois. Bali
assim,
capaz.
Dois sítios. Também é um sítio que me diz, se calhar, dizem muito os dois sítios de maneira diferente.
Eu, aquilo que me veio à cabeça foi Star ou Estrela.
Oh.
Foi assim a coisa que me veio à cabeça. Apesar de, pronto, a Estrela era a cadela que nós tínhamos em Portugal. Portanto, era um bocado. Me chamaram o teu filho de Estrela.
Mas a cadela, o cão da Jéssica Ataíde também se chama Bali, por isso.
Qual o cão? Dos teus pais?
Não, da Jéssica Ataíde. Chama-se Bali.
Pois é. E o do Miros também.
Pronto, olha, estás a ver? Eu ia dar o nome de um cão ao meu filho, mas olha, sou uma celebridade excêntrica, posso.
Posso.
Posso tudo o que eu quiser.
Diz uma coisa que tens dificuldade em partilhar até com o teu filho. Eu tenho um bocadinho de dificuldade em partilhar a minha comida. Não muita, porque eu até partilho comida.
Ai não, isso por acaso não.
O meu irmão Rafael, partilhar comida com qualquer tipo de pessoa é... Não.
Não, por acaso isso não.
Mas partilhar.
Eu quando li a pergunta pensei em partilhar no sentido de sharing.
No sentido de partilhar com uma coisa física. Que coisa física é que tu tens dificuldade?
Ah, olha, às vezes tenho dificuldade. Ok, isso é fácil.
Ok.
Eu estava a pensar antes partilhar, tipo, no sentido de partilhar informação ou partilhar alguma coisa em termos de. Alguma coisa minha. Não, ok. Yeah. Então, se é nesse sentido, às vezes tenho um bocado de dificuldade em partilhar o espaço. Por isso, se tu fosse à minha casa, que já foste, não é? Portanto, se vocês fossem à minha casa, iam perceber que a casa está toda compartimentada. E então, imagina, tenho a nossa sala, temos a sala de brincar do Henrique e é tudo separado, porque eu tenho dificuldade em que ele traga a bagunça para o meu espaço. E então, quando ele traz alguma bagunça, é toda controlada. É tipo, brincas no teu tapetinho, traz os teus brinquedos, mas depois arruma. Tipo, é sempre tudo muito controlado.
Yeah.
Então, tenho alguma dificuldade em partilhar mesmo espaço. E tenho de ficar em que ele partilhe a bagunça dele comigo. Com, tipo... bagunça é muito brasileiro, não é?
Mas sim, já se diz. É, já se diz tudo em português agora. Em Portugal já se diz. Principalmente por causa da música funk nos últimos anos. Dinis, não te quero em cima daquilo, está bem? Ah, foste só buscar os sapatos.
Sim, fui só buscar os sapatos.
Então, pronto. O que é que eu tenho dificuldade em partilhar? A única que tenho ligeiramente é comida. Mas, Dinis...
Ele está aqui, não pode ir, para
não. Porque senão ele estraga a lâmpada e essa lâmpada assim, já aqui. Não existe.
Upas!
Na loja. Ah, pois é. Mas é tipo, se for uma coisa que eu gosto muito... É uma ligeira, mas não é muito. Assim, dificuldade mesmo em alguma coisa. Não há mais nada assim que me lembres.
Então pronto.
Tenho alguma dificuldade em pensar nisso. Por acaso, já pus algumas perguntas que mesmo eu não quis pensar na altura.
Sim, para ser mais espontânea.
Que era para ver se me surgia, mas nem... Não. Não.
Mas pronto, mas fica essa.
Ok, e agora coisas mais normais. Qual é que é a tua maior dificuldade... Normais. Mais coisas relacionadas com a maternidade, é o que eu quero dizer. A maior dificuldade da maternidade para ti, até agora?
Até agora foi lidar com o refluxo do meu filho. Que já passou. Assim, a grande parte já passou, pelos vistos ainda tenho um bocadinho, mas muito pouquinho e é muito raro. E não altera nem a minha nem a qualidade de vida dele, mas no início alterava muito porque ele tudo comia vomitava praticamente e tinha dificuldades em engordar. Os primeiros meses, 2-3 meses, foram complicados. E isto ainda foi até aos 9, mais ou menos, e depois foi melhorando muito. Mas os primeiros 3 foi mais complicado. A minha maior dificuldade até ao momento teve a ver com isso. E depois há aquelas dificuldades de dia a dia, mas não é.
Sim,
eu acho que no final
tipo...
de contas, tipo, pronto, vive-se bem com elas.
Sim.
Imagina, às vezes a bagunça a mim faz-me assim um bocadinho de espécie, mas pronto,
mas
é a mim, mas faz parte e respira fundo e essas coisas todas.
Para mim, a maior dificuldade. Assim, há uma coisa mais física e outra mais psicológica para mim. Física foi a amamentação logo no início.
Sim.
Que foi...
Sim.
Vamos falar nisso no podcast.
Sim.
Mas...
por acaso são experiências muito diferentes.
Yeah.
Mesmo em todos os sentidos. Yeah. Assim.
Mas psicologicamente acho que foi aos 5 meses a solidão por causa de viver aqui.
Sim.
De não termos os nossos pais perto, não poder tipo, deixá-lo com ninguém. Não... para mim foi essa dificuldade.
Mas podes deixar comigo?
Eu sei. Mas foi essa dificuldade assim mais para o início. Toma. E pronto, essa foi mais assim. E foi fixe. Foi fixe ter-te encontrado. Só assim rápido, porque estou a ver.
Nós encontramos no Tinder das mães.
Isso foi. Não foi no Tinder, mas
foi no Tinder das mães. Nós encontramos. Queres um colo e não
hoje? Olha, ele cheira a cocó. Estou a avisar que o meu filho cheira a cocó.
Não tem mal. O Henrique muitas vezes também cheira.
Olá! E pronto, e a melhor coisa da maternidade para ti até agora?
Eu acho que a melhor coisa é mesmo o partilhar momentos com ele. Por exemplo, uma coisa com o Henrique. O Henrique é super musical.
Sim.
Queres mais tangerina?
Tá aí, tangerina.
O Henrique é super musical. Então, imagina, basta pôr uma música que eu estou a curtir e eu olho para ele e ele já está assim. Yeah. Ao som, ao ritmo. Yeah. Vocês não estão a... eu estou a falar como se vocês estivessem aqui. Ele começa logo a abanar os ombrinhos, assim, a cabeça e a sorrir, consoante nós pomos a música. E acho isso giro, então agora começamos a partilhar cada vez mais momentos com ele e ele participar desses momentos, isso é muito giro. Ou tipo, é os momentos a dois para mim e em família é a melhor parte.
Eu gosto muito de ver a evolução dele. Gosto muito de observar e de vê-lo a fazer coisas que ainda não tinha feito e a fazer coisas que eu não estava à espera que ele fizesse.
Sim.
Curto bué.
Que ele surpreende, não é?
Yeah. Curto muito de ver fazer coisas novas. E de ver experimentar, porque ele é muito... O que foi, meu amor?
Mais um colinho.
Queres água? Toma.
Eu acho que ele disse não.
Não? Queres banana? Então espera. Epá, cheiras mal, filha. Jesus.
Que exagerada. As crianças não cheiram nunca mal.
Não. Estou com o santo,
não é? Sim. Ele come rosas, havia agora de cheirar mal.
Claro. Eu cheguei Henrique a comer rosas com ela.
Eu sei que era um cocô bom.
Toda a gente me mandava, tipo, nessa boca. E eu... Quando era bem pequena, não é? Ah, vou comer umas rosas para ver se isto melhora.
Não, eu não sei se cocô era só dele.
Eu são capazes de ser os dois.
Cocô conjunto. Ai, que maravilha.
Estou em sintonia. Ai, que bom. Vamos acabar este podcast. Vamos tratar um assunto.
Trocar fraldas.
Mas é, para mim a melhor coisa é mesmo vê-lo evoluir. E... eu curto mesmo bué. Gosto bué de observar. É muito fixe.
Também gosto. Mas eu acho que nós somos as duas muito... como é que se diz? Mamarazes.
Mamarazes? Não conhecia.
Sim. A sério? Yeah. Aposto que a gente sabe menos tu. Mas pronto, eu vou explicar. Não. Mamarazzi é tipo... sabes o que é?
Não.
Agora? Não?
Não.
É paparazzi, mas tipo mãe?
De estar tipo...
sempre observar. A tirar fotografias e a observar e a ver e a filmar e...
ah, sou totalmente mamarazzi. E filmem, eu vou dizer isto.
Pois é.
Filmem deitado. Não é ao alto.
Ai sim, ela é tem deitado, este trauma. Uma altura eu mandei-lhe um vídeo. Oh, nunca mais na vida. Eu vou-lhe mandar qualquer coisa. Deixa-me ver se está deitado de pé.
Deixa-me ver se está deitado de pé. Não, mas eu explico. É que tem uma razão de ser. É que ao alto tu perdes muito mais da ação que está à volta.
Claro. E não apanhas o ambiente.
Não apanhas o ambiente, não dá para ver na televisão, porque fica tipo...
depois queres fazer um vídeo, queres editar o vídeo. E fica uma mal.
Treta.
Pois é.
Perdes imenso da ação. Jesus. Portanto, filmem deitado.
Ouçam a Mília, ouçam a Mília. Logo.
Para terminar, não se esqueçam. Não se esqueçam, olha para mim a falar de youtuber. Nós estamos nas plataformas online, nas plataformas online habituais, no Facebook, no Instagram, no Twitter. E pronto, ainda é muito novo, portanto ignorem a falta de posts e fotos e tudo mais.
Nós ainda vamos criar um logo.
Mas se quiserem começar já a seguir, Filhos de Londres, encontram já nas páginas e a princípio também no YouTube. Nós ainda não decidimos, eu acho que eventualmente vamos fazer isso, mas por enquanto é só conversar. Em podcast,
vamos
eventualmente
fazer,
vamos fazer vídeo.
Vamos ganhar.
Estou a ganhar
coragem.
Um bocadinho de coragem.
Nem já tenho coragem.
Sim, eu ainda não.
Eu sou a contida e eu vais fazer vídeo tu, vais fazer tudo.
Não. E pronto, e para terminar, todas as semanas tivemos a ideia de fazer um desafio. Porquê? Porque eu, pelo menos, adoro fazer coisas que não costumo fazer.
E eu nem por isso. Eu sou a pessoa que evito ao máximo sair da zona de conforto, mas pronto. A Emília obriga-me.
Um bocadinho. Mas pronto, e como facilmente entramos na rotina, passamos às vezes imenso tempo sem fazer coisas novas ou certas coisas que já fizemos e inconscientemente, de uma forma consciente.
Sim.
O desafio é sempre, todas as semanas tenho a ideia de fazer um desafio para fazer alguma coisa nova ou simplesmente alguma coisa para vocês pensarem, ok? Então, o desta semana é, e vai ser muito fácil, dar um abraço na próxima hora. Ou seja,
pode ou ser se bem com vontade, podem dar muitos.
Podem dar muitos, não precisa ser na próxima hora, pode ser na semana inteira. Deem abraços. Esta semana pensem, ok, vou dar um abraço. E sejam conscientes mesmo, hoje vou dar um abraço. E pode ser interessante, eu estou a dizer na próxima hora, porque acho que fica uma coisa muito gira. Já que há pessoas que não vão estar com ninguém durante a próxima hora, já que vocês podem estar a ouvir isto à 1 da manhã, podem estar a ouvir isto de manhã já depois de deixar os putos na escola, portanto.
Sim.
Ou podem simplesmente estar sozinhos em casa de férias ou em algum sítio que não conheça ninguém. Quando fizerem isso, se puder ser, tirem uma fotografia. E sejam criativos, porque, por exemplo, se não estiverem com ninguém, vocês podem abraçar uma árvore, um colega de trabalho que não se dão assim tão bem, um desconhecido que nunca viram na vida, mas se calhar é interessante.
Pai, se isso fosse um filme romântico, ainda se apaixonavam, era uma história.
Ou um colega, ou o que é que estava a dizer? Um peluche, uma peça de roupa. Pronto, se não puderem abraçar ninguém neste momento, tirem uma fotografia e abraçar outra coisa qualquer, só porque acho que pode ser uma cena gira. E ponham online numa das vossas redes e façam hashtag e façam tag. Ou seja, o hashtag que eu tinha ideia era Desafio da Semana FDL, de Filhos de Londres.
FDL.
FDL.
L.
Pronto, hashtag o Desafio da Semana Filhos de Londres. Deem um abraço a alguém esta semana ou
muito.
Na próxima hora, ou muitos,
vários.
Ou vários. E pronto. Porque pronto, estamos aqui a tentar aumentar os vossos níveis de oxitocina.
Nós é assim, sempre aumentar.
Sempre cientificamente, tipo ultra.
Fizeste tanta pesquisa para este podcast.
Extremamente. Portanto, obrigada por nos ouvirem. Espero que tenham gostado do episódio zero.
Assim, e se não gostaram, ouçam no próximo para dizerem mal.
Pode ser, exato.
Nós não nos importamos.
Digam mal, digam a toda a gente.
Deixam à vontade. Ai, aquele podcast é terrível.
Tens que ouvir, tens
chatas.
Tens que ouvir.
Aquela Vera, ninguém. Ui,
aquela Emília. Portanto, e pronto, olhem, até para a semana. Para a semana começamos com isto mais a sério e.
Não começamos nada.
Não,
é sempre a brincar.
Vá, beijinhos.
Beijinhos, tchau.
Diniz, diz adeus. Tchau.
Tchau.
Henrique.
O Henrique só faz com a mão, não fala.
Não, o Henrique está a brincar com.
Ora, é suposto fazermos o jingle fogo. Agora.
Vai. 1, 2, 3.
Filhos de Londres. Isto não saiu tão bem.
Não faz mal. Acho que pode melhorar.
Ele gostou. Gostaste, meu amor?